Começa agora, programa Rádio Câmara, uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. Apresentação, Suzy Faria e Carlos Demarque.
Comissão especial que analisou o contrato da Samar divulga relatório final.
Vereador Denilson Pichitelli destaca melhorias para bairros da cidade.
A audiência da LDO recebe sugestões da comunidade logo mais às 7 da noite.
Hoje é quinta-feira, 14 de junho de 2018.
O Rádio Câmara está no ar.
Rádio Câmara.
Olá, Suzy, boa tarde.
Olá, Carlos, boa tarde. Boa tarde também aos ouvintes do Rádio Câmara.
A Comissão Especial de Vereadores, que analisou o cumprimento do contrato de concessão de serviços de água e esgotamento sanitário da Samar Soluções Ambientais de Araçatuba, terminou as atividades e divulgou o relatório final dos trabalhos nesta semana.
O documento de 10 páginas descreve o início da elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico ainda em 2010, com a indicação para a concessão plena dos serviços de abastecimento de água e esgoto à iniciativa privada, o que aconteceria em 2012, ocasião em que a Samar venceu o processo de licitação.
O grupo de trabalhos foi formado pelo vereador Dunga, que presidiu a comissão, e também pelos vereadores Márcio Saito e Doutor Alceu.
A comissão especial destacou as dificuldades vividas pela concessionária entre 2013 e 2015 para aquisição de crédito. Também o período de adaptação da Samar, a crise hídrica de 2014, os problemas para obter licenciamentos da CETESB para execução de projetos e o envolvimento da empresa OAS, que controlava a Samar, em denúncias da Operação Lava Jato.
O vereador Márcio Saito fez um balanço do relatório apresentado.
O que nós relatamos é de que a primeira empresa que assumiu a concessão, a OAS, é sabido de todos pelos meios de comunicação em que em 2014 ela foi citada na Operação Lava Jato e ela tinha uma programação de captação de investimentos para que pudesse honrar os compromissos contratuais da concessão. Com o envolvimento na Lava Jato, os empréstimos que eles contavam para investimentos cessaram. E nós soubemos que, naquela ocasião, a empresa começou a ter dificuldades até financeiras. A segunda concessionária recebeu a empresa. Nós fizemos um pequeno relatório, só para vocês terem uma ideia. A estação elevatória de esgoto Santana e Poço Boiadeiro tinha pessoas habitando no local onde funcionavam essas estações. A estação elevatória de esgoto Água Branca, ela estava sem condições de operação e também instalada em propriedade particular. E havia constantemente vazamento de esgoto que despejava diretamente o esgoto no Ribeirão Baguaçu. A ET de Taveira, também sem condições de operação, estava instalada em propriedade particular. A ET Maria Isabel, sem manutenção. A ETA 3, sem condição de comissionamento, é a que recebe a água do Tietê. A captação da água do rio Tietê era feita em área particular, sem outorga. E a estação elevatória de esgoto Vilela, instalada também em área particular. As ETAs e os poços artesianos de Araçatuba, sem outorga de captação. Ou seja, nós não tínhamos nem autorização para retirar a água do Ribeirão Baguaçu e dos poços artesianos.
Ao discutir o relatório, o presidente da Comissão Especial da Samar, vereador Dunga, alertou para o compromisso da concessionária com a Comissão Especial de tentar rever a redução da tarifa de religação para cortes no ramal de água. Acompanhe.
Para encerrar, presidente, um problema aí que nós aventamos, que pô, a pessoa desempregada, perdia o emprego, estava lá, vende-se ovos, faz-se unha, chegava lá, tarifa comercial. Foi acordado com a comissão que não será tarifa cobrado, mas tarifa comercial também nesses casos. Nós vamos esperar, eu acho que o presidente da Samar essa firma que assumiu agora tem compromisso, então praticamente foi uma grande vantagem, já não vai pagar mais como comercial. Vamos esperar as medidas.
Durante a apresentação do relatório final, foram exibidos depoimentos de representantes da Samar sobre os apontamentos feitos pela Comissão Especial da Câmara.
O presidente da GS Nima Brasil, Paulo Roberto de Oliveira, explicou como a Samar pretende fazer para acatar as sugestões da comissão.
Tomamos conhecimento do relatório, né, desses apontamentos. Foram feitas algumas reuniões com os vereadores que compõem essa comissão para a gente poder tomar conhecimento dos levantamentos, né, das colocações, tudo. E, ao final, nós decidimos aí juntamente, né, analisando os pontos, aqueles que são realmente pontos consideráveis de se fazer a mudança, a Samar já está adotando aí já algumas mudanças, algumas alterações, levando em consideração esses pontos, entendeu? Poderíamos citar um deles. Então, um dos pontos principais que foi solicitado aí e levantado pela comissão é sobre o valor do corte e religação quando se faz no ramal, né? Primeira coisa que nós, primeiro, independente de valores, né, o que nós fizemos foi uma análise de como era, como e quando seria realizado esses cortes. Então, já foi reduzido, né? A gente fez um novo procedimento interno. Esse corte, hoje, ele só é executado em último caso, entendeu? Então, nós implantamos, antes de ir lá e fazer o corte no ramal, uma série de procedimentos até para que evite esse tipo de corte.
De acordo com Rondinaldo Lima, diretor técnico da Samar, serão oferecidos cursos de capacitação à comunidade na tentativa de reduzir os vazamentos e os valores das contas de água.
Uma das solicitações que a comissão fez à Samar é que a gente se aproximasse um pouco mais das comunidades, especialmente aquelas mais carentes. Então, nós iremos inaugurar, eu diria assim, junto com a inauguração da obra de Taveira, que está levando água do Rio Tietê e eliminando dois poços que nós temos lá, um evento junto à comunidade que vai levar capacitação para que eles consigam identificar vazamento dentro das comunidades. E esse curso, ele é voltado para homens, mulheres, donas de casa, que vai fazer com que, com pequenas indicações, consiga eliminar vazamentos, identificando-os e aí reduzindo também a conta e problemas que possam ter de sobreconsumo na conta de água.
Você ouve programa Rádio Câmara, Cultura AM 1340. A Câmara Municipal de Araçatuba é a Casa do Povo e no exercício de suas atividades, os parlamentares buscam traduzir em leis as necessidades da população, zelam pela eficiente aplicação do dinheiro público e fiscalizam as ações do Poder Executivo. Você pode e deve saber tudo o que acontece aqui, acompanhando o trabalho dos vereadores durante todas as sessões, nas audiências públicas, por TV, rádio ou internet, ou ainda visitando o gabinete dos parlamentares. Crie um canal de comunicação com o Poder Legislativo. Reivindique seus direitos e traga sugestões. A sua participação é importante e um exercício de cidadania. Os acontecimentos do Legislativo Araçatubense. Você ouve aqui, Rádio Câmara.
O vereador Denilson Pichitelli usou a tribuna na fase do pequeno expediente da sessão ordinária da última segunda-feira.
O parlamentar iniciou o discurso elogiando a recente paralisação dos caminhoneiros no país, ocorrida no mês passado.
Queria parabenizar os caminhoneiros pela greve, pela reivindicação que eles fizeram nesse mês. Dar os parabéns para esse trabalhador, para essa classe desvalorizada. Trabalham muito e ganham pouco, largam suas famílias para poder correr esse Brasil de meu Deus, levando aí as mercadorias para atender a sociedade brasileira. Mas também quero repudiar, deixar meu repúdio aos comerciantes, alguns comerciantes que se aproveitaram do momento para poder explorar o povo brasileiro, em vez de ser solidário aos caminhoneiros, apoiar o manifesto, não, foi explorar as pessoas.
Denilson Piscitelli aproveitou o uso da tribuna para destacar as reivindicações feitas ao executivo. De acordo com ele, o bairro Panorama vai ter melhorias de iluminação e a Praça do SECAP terá pontos de Wi-Fi para acesso grátis à internet.
Nós temos algumas reivindicações na cidade nesse decorrer desse nosso mandato aí, já indo para um ano e meio. Fizemos várias reivindicações de obstáculos, sajetões, roçagem, e nós temos reivindicações de iluminação que vai ser feito, Márcio Saito. Inclusive o senhor também, o professor Cláudio também fez o requerimento pedindo aí a iluminação ali na rua Santa Isabel, no Panorama. Então aí vai ser atendido, através do nosso requerimento está sendo atendido. Nós também estamos ali atuando ali na região da SECAP, onde que vai ser implantado um ponto de Wi-Fi. Teve lá no Pinheiro um ponto de Wi-Fi, ele está mostrando para mim lá. Teve um ponto de Wi-Fi lá no Pinheiro, lá onde está atendendo a comunidade do Jardim Pinheiro. Então nós também estamos levando lá para a região da SECAP e vai ser instalado, eu conversando com o Netinho e com o Netinho, né? E eles já me disseram que antes desse mês vai ser instalado lá esse ponto. Eu quero também dar os parabéns para aquela comunidade ali da SECAP que estão incrementando ali a praça, né? O Zu já levou um parquinho para lá e agora os pessoal já estão fazendo lá, colocando os bancos. Então assim, aquele pessoal ali que vem trabalhando para a comunidade para deixar mais bonita a nossa praça, a Praça da SECAP, a Praça da SECAP.
Rádio Câmara, os fatos e notícias da Câmara Municipal de Araçatuba, aqui na Cultura AM. A Santa Casa de Araçatuba é referência regional de atendimento especializado para aproximadamente 1 milhão de pessoas. Estruturado para atender essa expressiva demanda, com excelência médica e paramédica, o hospital oferece 323 leitos convencionais, 42 leitos de UTI para adultos e crianças, setor de urgência e emergência, centro cirúrgico equipado para cirurgias de todos os portes, além de tratamentos completos de doenças crônicas, como as renais, cardiovasculares e oncológicas. A Santa Casa conta ainda com ambulatório de especialidades médicas e estrutura completa com tecnologia de ponta para o diagnóstico de doenças. São mais de 370 mil procedimentos anuais pelo SUS, número que confirma a importância da Santa Casa de Araçatuba. Câmara de Araçatuba, prestando serviços à comunidade.
A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara realiza logo mais às 7 da noite audiência pública para receber sugestões da comunidade para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO de 2019.
Todas as sugestões apresentadas pela população serão analisadas pela comissão e, se forem consideradas legais, serão transformadas em emendas.
O projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias já tramita na Câmara. Até a próxima segunda-feira, a comunidade poderá enviar sugestões pelo e-mail sugestões.orçamentos@camararacatuba.com.br ou diretamente na Secretaria-Geral Legislativa da Câmara, que fica na Praça 9 de Julho, número 26, Centro.
A audiência pública da LDO será transmitida ao vivo pela TV Câmara, no canal 6 do Sistema NET Digital e também pela internet, no YouTube e Facebook. Mais informações, acesse www.camararacatuba.com.br.
O Rádio Câmara desta quinta-feira fica por aqui.
A apresentação foi de Carlos Demarque e Suzy Faria.
Com trabalhos técnicos de Márcio Paiola.
O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba.
Obrigado, ouvinte, pela sua audiência. Uma boa tarde e até amanhã.
Boa tarde e até amanhã com mais uma edição do Rádio Câmara.